mais tempo aprendendo, porque os espíritos não foram feitos todos de uma vez, foram sendo feitos aos poucos. Então estes que hoje, vamos dizer, são mais evoluídos, é porque tem mais tempo. Aí não se tem merecimento nenhum, né? Todo o universo só tem espírito em desenvolvimento, em caminho de desenvolvimento. E Jesus é um espírito em desenvolvimento. Não é um espírito perfeito. Porque a perfeição é só Deus. Então ele está num processo de evolução e por isso é sujeito a errar. Bem menos que todos nós, mas é. Uma vez em bilhão de anos, mas é. Ou Jesus não teve raiva quando expulsou os pecadores do templo? Jesus podia dizer assim: por favor, saia daqui. Mas como ele disse? De chicote na mão, fora daqui, batendo com o chicote, porque ele não estava com o chicote para se abanar, não. Então, ele também é. É preciso que vocês vejam isso, que vocês entendam isso, porque quando você entender isso, sabe o que vai acontecer? Você vai se aceitar. E você vai aceitar o outro. Porque se Jesus errou, eu não posso errar. Porque se Jesus errou, ela não pode errar com eu. Quem disse que vocês não eram pecadores no templo? Não sabe, né, filho?
Eu penso assim, se o nosso espaço dele para apanhar, quem não sou eu para dar a mim?
Isso.
É
isso que vocês vieram para aprender. Aprender a não julgar. Não é isso que Jesus falou? Não é isso que Kardec ensinou? Não se pode julgar os outros? E como vocês continuam julgando os outros? Porque vocês não sabem o já pensamento. Vocês olham uma coisa e julga, e com esse julgamento faz um conceito sobre a pessoa e sobre a coisa. Acabou aquela pessoa ou aquela coisa. Nunca mais ela vai deixar de ser o que é. Você botou na cabeça naquela hora. Não é assim? Se daqui a 10 anos, 20 anos, ela errar de novo, você vai dizer, não diz? Eu tinha certeza. Eu tinha razão. Eu não erro nunca. Não é assim, filho? Você conhece uma?
Tem diversas, mas que eu
vou. Um, dois, três, quatro,
eu erro.
Seis, sete, oito, nove, dez. Conheço 10. Aqui. Todos fazem assim.
Que erra sempre, sempre acha que não está errado.
Isso, porque você não erra nunca. Você sabe exatinho o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Como se você estivesse lá dentro da pessoa. E diz assim, eu sabia. Não disse? Eu disse que ia ser assim. Eu não erro, eu acerto sempre. Eu tenho um sexto sentido que sempre me avisa. E vai avisar sempre igual. Porque o aviso é que é esse sexto sentido é feito pela espiritualidade. Mas é feito dentro do que você acredita. Se você olha essa moça e acha ela feia, Se o espírito vier para você e disser ela é bonita, você não vai aceitar. Então para que que o espírito vai perder esse tempo? Ele diz, viu como ela é feia mesmo? Aí você diz, tá vendo como eu estava certa? Viu só como eu sou a bonjona? Não sei por que tem esse tal de Deus, devia ser eu lá. Esse é o pecado, filho. O pecado não existe, a não ser que você ache ele. Pode se roubar, pular com outro. Pode se matar, pular com outro. Pode se adulterar, pular com outro. Quando se faz o que o Deus quer que seja feito. Você é, tem soberba, tem ganância, quer as coisas material, Deus pega um bandido e manda roubar você. Aí ele tira as suas coisas. Você merecia? Então ele só fez por amor a Deus. Mesmo que ele não saiba que está fazendo assim. Mas foi isso que aconteceu. Não é que o Deus vai lá na frente dele e diz, ó moço, essa você pode assaltar que eu deixo. Olha, ela não merece, vá lá e faça. Não. É inconsciente. Vem os espíritos, chama a atenção de você para ele. Olha só a pulseira que ela está. Aí ele olha e diz, é mesmo, eu podia roubar essa pulseira. Assim que é o mundo. É Deus falando todas as coisas para que você faça essas coisas. Mas por que Deus vai de falar com um bandido e não fala com quem não é bandido para te roubar? Alguém sabe dizer para eu?
É a história do sentimento, né? Ele aproveita o sentimento negativo.
Isso.
O coloca nele a vontade de usar o sentimento negativo, nesse
não.
caso como roubando,
não,
não é isso?
Não. Ah. O bandido tem o sentimento de gostar de roubar, que é um sentimento negativo. Aí Deus sabe que ele tem esse sentimento. Ele faz você usar esse sentimento
em cima de quem merece ser roubado.
Isso. Só é roubado quem merece ser roubado. Só é morto quem merece ser morto. Só leva chute na canela quem merece chute na canela. E só aparece barata para quem merece barata. Pode? Se eu estava esperando você falar. Se falar, fica cheio. Jesus não disse, bata que eu habilei? Se você não pediu, eu não digo que pode. Esse é o mundo, filhos. Mais nada que isso. E depende do sentimento que você tiver, Deus vai mandar você fazer as coisas de acordo com o sentimento que você tenha. Por isso Jesus disse, coitado daquele que fizer uma coisa contra essas criancinhas, apesar de ter que ser feito. Jesus não falou isso? Então, de coitado daquele que fizer, porque quando ele faz, ganhar mais daquele sentimento que ele já tinha. Mas precisava, você merecia que fosse feito. É difícil viver sem adjetivo? É difícil viver sem adjetivo?
Sabe por quê,
Pajoquim? Não é, não.
Das aulas 70 eu tentava assim, né? ver tudo bonito. Então falava, não, aquilo é legal, aquilo é bonito. Então quer dizer que eu estou na mesma maré, estou julgando da mesma forma.
Isso.
Mas a neutralidade é difícil, a gente vive com rótulo.
É difícil? Não
é? Ou será que sou eu sua porta?
Sim. É difícil?
A gente
é fácil.
Correto, a vida vai entortando.
É fácil, muito fácil você viver sem botar ótimo. Primeira coisa que você tem que ter: alegria. Tem a alegria, o mundo todo está ao outro lado. Alegria sempre, 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 sempre e sempre, por tudo e por todos. Na hora que você tem qualquer outro sentimento negativo, você está triste. Se você tem ganância, você está triste, não está? Por quê?
Você não alcança aquilo que você quer.
Isso, porque você ainda não tem tudo o que você quer. Está triste. Quando você se tem raiva, você está triste, não está? Está nervoso, o mundo está ruim. Não é assim?
É, nada dá certo.
Nada dá certo.
Mas porque a gente não faz, não dá certo.
É,
não é você que faz. Deus que faz você fazer para não dar certo. Então, sem alegria, nunca você vai fugir dos adjetivos. Agora, nós temos que entender o que é alegria. Alegria não é estar com os dentes de fora, não. Porque tem muita gente que está com os dentes de fora e está solando. Alegria não é isso. O que é alegria?
Em paz com Deus e consigo mesmo.
Em paz consigo mesmo. Porque se você nunca vai estar em paz com Deus sem estar com paz consigo. Alegria é paz. Paz de espírito. O espírito, você está em paz. Não precisa estar com os dentes de fora. E o que é paz? Paz. As duas viram a palestra do André. O que é paz? Ele disse o que era. Paz é não agressão. Então, o espírito tem que viver num estado de não agressão. Por isso, fia, quando você diz é bonito, você está agredindo. Porque ele sabe que para ser bonito tem alguém feio. Aí você tirou a alegria dele. Botou uma alegria falsa. Sabe que alegria é essa? A alegria do orgulho. Eu sou bonito. Acabou a alegria. Essa é uma alegria falsa. É alegria só de poder ir para fora. Não alegria por dentro. Então vocês querem conseguir isso? Não agridam mais os outros. Agredir não é só dar tapa na cara, não. Você é feio, hein? Eu agredi você. Você não fez isso, hein? Eu agredi você. Você fez isso errado, hein? Eu agredi você. Você não veio. Agredi você. Tudo isso é agressão. E tudo isso tira você da, e o outro da alegria. Acabou a vida certa. Começou o pecado. A coisa. Compaixão. O que é compaixão? Compaixão é você ter, não sentir o sofrimento, mas você ter a consciência do quanto o outro vai sofrer com as suas palavras. Alguém se preocupa com isso? Alguém se preocupa com quem está ouvindo o que você está falando? Eu sou assim mesmo, eu vou falar mesmo. O outro que se dane, ele que ouça. Se não quiser ouvir, que saia. Não é assim. Para se não assar pecado, tem que ter a consciência do canto, as minhas palavras vai fazer o outro sofrer, do quanto o meu sentimento vai fazer o outro sofrer. E sabe o que é pior? Você vai lá, biga, faz o outro sofrer, dá o sentimento negativo para ele e ele fica sofrendo. Aí você jogou fora todo o seu sentimento negativo, fica bonzinho, aí quer que o outro fique bonzinho. Eu não fiz nada. Por que que você está desse jeito?
Eu falei a verdade.
Eu só disse a verdade. Isso mesmo. Eu falei alguma besteira? Eu falei alguma mentira? Não! Eu falei a verdade. Foi só para te ajudar. Ajudar a quê? A fazer o que você quer, não a fazer o que Deus quer. Então você é Deus. A compaixão tem que não sentir sofrimento, mas saber que sofrimento eu posso causar com aquilo que eu vou fazer. Quando eu pensar no que eu vou causar com as minhas palavras, principalmente os meus sentimentos, eu não vou mais fazer isso. Porque senão eu estou criando pecado para o outro, para eu. E eu não estou falando de nós estar aqui, eu dizer para você não. Eu posso estar lá no outro lado, onde agora tem sol. Se você pensar aqui e disser, aquele que está do outro lado não presta, eu recebo lá do outro lado. Sabia? Porque sentimento não é igual a palavra, que lá na UASA não escuta. O sentimento que se joga aqui pode ser pego no mundo inteiro. Então, não é só não falar na frente, mas também não falar nas costas. É não sentir.
Isso é mais difícil.
E, por enquanto, vocês ainda vão sentir porque não conhecem sentimento. Então, se vier, pelo menos não transforme em palavras. Muda o seu sentimento. Diz assim, não, eu vou machucar, para que eu vou fazer isso? Por que eu vou pensar isso? Não, se você fizer isso, Deus vem correndo e muda o seu pensamento. E o que é isso, fia, que você falou, que eu falei agora? Isso que eu falei, quando você vê que o sentimento é esse, você fala assim, não, eu não posso fazer isso, porque senão eu vou machucar. O que, que é isso? Não. Tá. Vigiar o seu sentimento. Jesus não mandou nós orar e vigiar? Vigiar o nosso sentimento. Que sentimento que tá, eu estou tendo agora? É o sentimento de eu estou certo e ele está errado? Quem está errado sou eu. De estar assando isso. Porque ele não está certo nem está errado.
Mas é quem certa e, vamos supor, a Magali está errada. Não existe certo ou errado, mas de primeira pode ser que alguém mais evoluiu que eu. Eu sinto assim, nossa, mas não era assim. Por que a Magali achou assim? Vamos supor. Então, se eu guardar isso para mim, já só, que eu senti errado...
Só você sentir já está errado.
Ah, mas como que a gente tem melhor? É difícil você não sentir. É ação, reação.
É vigiar.
A gente tem a reação.
E saber que isso está errado. Esse sentimento está errado.
você não
fala, mas também não gata para você.
Anula.
Vamos fazer uma coisa. Poxa, pega a sua cadeira e põe aqui. Diz que ela está errada de ter pulsado a cadeira assim.
Está errado, não é ali?
Isso. Por que você achou que está errado ela pulsar essa cadeira assim?
Porque ela estava cortando gente aqui do meu lado, agora está brincando.
Isso. Agora, vamos te dizer assim, será que eu não estava pronta para ter calor e ela abriu o vento para eu? E eu não vou ter mais calor? Será que quando ela tirou dali, ela não deixou mais aberto para eu olhar para lá? Será que ela não fez isso porque o vento podia estar fazendo ela ficar gripada também? Mudou o ato, filha?
Não.
Mudou o quê? A sua forma de ver. Quando vier a tentação do ela estar errada, procure outros motivos para ela fazer, que num deles você não vai achar erro. Se você achou eu, achou que ela fez isso para que o vento fosse para você, se você muda o motivo dela sair dali, acabou eu. É que você se fixa num motivo só.
Pensa no
que
o outro
está
pensando.
Sempre fica
um bocadinho. Isso, não é isso. Você se fixa num motivo só. Por quê?
Poxa vida, por que ela fez isso? Agora
mas por que você se fixa no chó?
É mais fácil pra mim.
Porque você acha que você tá certa.
É.
E não questiona você mesmo pra saber se você tá certa ou se tá errada. Aceita isso como verdade. Isso é o sentimento de querer ser Deus. Eu sei todas as verdades do mundo. Eu sei por que todos fazem aquilo. Eu sei. Eu não procuro olhar outras, de outras formas. Eu só olho de uma forma, com o sentimento que eu quero. Tem gente que só olha para criticar. Já reparou? Tem gente que nunca... Pode colar, senão ela vai ficar equipada. Tem gente que pode olhar a coisa mais certa, só critica. Tem gente que pode olhar a coisa mais bonita, só acha feio. Tem gente que pode olhar as melhores coisas, só acha ruim. Não é assim. Por quê? Porque é o sentimento que tem, que é esse sentimento que faz ela entender de um jeito. Se ela procurar entender de outro, não é que ela vai estar pensando outra coisa, mas ela vai estar procurando outro sentimento e Deus vai dar pensamentos diferentes. Vocês querem ficar num pensamento show? Dizer que sabe. Então, filha, como fazer? É isso. Só isso. Muda. Procura outros motivos. A moça que mora lá longe, como é o nome dela, que escreve lá?
Escreve?
É, lá do negócio do movimento. Que eu dei a coisa para ela. Isso. Ela disse assim, eu estou numa fila, vem um moço correndo, passa na frente de todo mundo e vai embora. Como eu posso ficar tranquila com isso, se eu pedi? Esse disse para ela assim, será que ele não estava com uma filha doente e tinha que resolver e ajudar a filha? Será que ele não estava também com pressa, porque tinha mais coisa para fazer, e pichijava, dependia daquela. Será que ele, será, se está certo ou está errado, você nunca vai saber. O que você pichija é procurar motivo diferente, até achar uma coisa. O quê? Quando você começar a procurar por diversos motivos, você vai achar o quê? Essa pergunta é boa, viu? Você vai achar a verdade?
Não.
O que você vai achar? Não.
Mudou seu sentimento.
É, mas o que você vai achar?
Vai achar que não sabe o que é.
Isso, você vai ver que tinha tanta chance de ser tanta coisa que você não pode mais ter certeza de que a coisa é a coisa. Entenderam? Se você não comparar o que você está achando com um monte de chance, você vai sempre achar que só existe o que você está achando. Mas se você comparar com outras coisas, você vai dizer assim: é, tem tanta coisa que agora eu não sei mais o que, que é o certo.
Ainda pode ser um teste para a paciência da gente, para a tolerância, pode?
Sempre é.
Além de tudo, é um teste.
Porque a paciência e a tolerância faz parte do amor, então é um teste do amor. Nada que acontece na vida de vocês, nada, nem um expirar, não seja, que não seja prova. Tudo que acontece é prova.
Direto e reto?
Cara. Isso.
Ninguém vai passar por isso bem passado.
Por isso?
Eu não vou passar por isso bem passado.
Mas umas férias assim.
Por isso? Por isso nós estudou aqui o que é o chão. É você botar o tempero na vida dos outros. Qual é o tempero da sua vida? A sua prova. Então cada um coloca as provas dos outros na vida deles. Sim, ou então você de ver se quanto você pode machucar os outros. Não tem como você conseguir viver a vida como vai ser no novo tempo. E falta uma última coisa: igualdade. Enquanto você não vê tudo no universo igualzinho, você não vai nunca conseguir viver esse amor. Como eu disse, se você acha bonito é porque alguém é feio. Então esse é superior, o outro é inferior. Acabou a igualdade. Se você acha isso certo, é porque aquilo é errado. Acabou a igualdade. Um é superior, o outro é inferior. Tudo é certo. Tudo é acontece do jeito que Deus quer. Nós temos que entender que Deus não é esse paixão que os outros pintaram para vocês, não. Deus não é esse passador na mão, de mão na cabeça dos outros, não. Isso é história de padre, que quer pôr medo em você. Se você não obedecer o que eu falo, Deus vai castigar você. Mas se obedecer, Deus vai perdoar tudo o que você faz. Está errado. Se Deus, a primeira coisa do Deus, ele é inteligente. É a inteligência suprema do universo. Então um Deus inteligente não pode cair em armadilhas que vocês preparam para ele. Eu faço de conta que estou agindo com o sentimento certo, mas escondido eu faço isso. escondido, que eu digo, é chão do pensamento. Deus não cai nisso, não, porque ele vê o pensamento. E a segunda coisa do Deus é a justiça, acima de tudo. Como eu contei outro dia, o mundo é isso, ó, uma balança com dois patos. Se você tira daqui, faz assim. Você vai ter que colocar aqui para poder passar. Se você tira daqui, isso faz assim. Você vai ter que colocar aqui para fazer isso. O mundo só pode existir assim. Não existe outra forma. Então, não é um Deus ancoroso, um Deus que pica com vocês, mas é um Deus que é justo, que tem que colocar o pato da balança no lugar. Isso. Você pica, quita com alguém. Pode ter certeza que vai aparecer um que quita com você. Para você aprender que não pode quitar com os outros. Mas esse que quitou com você, você reclama. Mas quando você quita aqui, não reclama. Você passa a mão na cabeça de um. Deus vem e faz ele chover. Para aprender que não pode existir isso. Fez, tem que passar. Tem que colocar a balança no lugar. Porque o mundo é igual. Igualdade não é assim. É assim. Então não é um Deus ancoroso que pune vocês. Mas é um Deus que mantém a balança certa. Um Deus justo. Se Deus é inteligente, se Deus é justo, e Deus é bom.